escolha da chapa da direita no Ceará. O parlamentar fez a declaração ao retornar dos Estados Unidos. Um incêndio em uma fábrica de sapatos no sudeste da China resultou na morte de 28 pessoas. Mais cedo, o presidente Xi Jinping havia declarado que o fogo resultou em graves perdas humanas e solicitou dedicação nas operações de socorro. No total, 183 bombeiros foram mobilizados para trabalhar na equipe de resgate. As causas do incêndio estão sendo apuradas. No horário de Brasília, 11 horas e 2 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Noite Total. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, boa noite. Bem-vindos ao CBN Noite Total desta quinta-feira, com a Karina Almeida aqui na produção, os trabalhos técnicos de Henrique Dias. Vamos juntos aqui na nossa última hora. Vamos até a meia-noite nesta quinta-feira. E temos aqui o repórter João Rosa trazendo informações sobre a operação hoje contra o Thiago Miranda. O banqueiro Daniel Vorcaro pediu que o publicitário Thiago Miranda monitorasse o CEO do Banco Itaú, o Milton Maluhy. Em mensagens obtidas pela Polícia Federal, o dono do Master afirmou que Milton estava lhe causando muito problema.
A Polícia Federal realizou a décima fase da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. O principal alvo da operação foi o publicitário Thiago Miranda. As investigações revelaram mensagens trocadas entre Thiago e o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Em uma das conversas, Vorcaro pede um dossiê com informações confidenciais sobre o presidente do Itaú, Milton Maluhy Filho, e a sua esposa, Camila Moretti Maluhy. Na mensagem, Vorcaro afirma que o executivo estaria causando problemas ao Banco Master. Miranda responde que cuidaria do assunto. O publicitário é apontado pela PF como articulador de um esquema para intimidar jornalistas, monitorar pessoas ligadas a autoridades públicas e buscar acesso indevido a informações sigilosas. Ao citar a intimidação de jornalistas, a investigação destaca o caso da colunista do jornal O Globo, Malu Gaspar. Segundo a Polícia Federal, as conversas mostram uma tentativa de levantar informações pessoais da jornalista para tentar constrangê-la e impedir a publicação de reportagens que poderiam prejudicar a imagem do Banco Master. Apesar do pedido de Vorcaro, Miranda respondeu que não havia encontrado nada contra ela, nem multa na CNH. As investigações também apontam uma suposta tentativa de obter informações sobre o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e de pessoas ligadas a ele. Thiago Miranda também teria coordenado uma campanha nas redes sociais para atacar o Banco Central. A intenção seria pressionar autoridades e tentar evitar a liquidação do Banco Master. Os investigadores afirmam que o publicitário teria contratado influenciadores digitais para promover uma estratégia de marketing de guerrilha em favor do Banco Master. A operação contra Miranda foi autorizada pelo ministro André Mendonça, que é o relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal. Na decisão, o ministro autorizou buscas e apreensões de documentos, computadores, celulares, dispositivos de armazenamento de dados, além de dinheiro em espécie acima de R$20 mil e outros bens de alto valor. Em nota, a defesa de Thiago Miranda afirmou que o empresário nunca cometeu qualquer ilegalidade e que a sua atuação sempre respeitou a lei e as instituições. Os advogados também disseram que a investigação não autoriza qualquer conclusão antecipada sobre a culpa do empresário. Procurado, o Banco Itaú não se manifestou até o fechamento dessa reportagem. De Brasília, João Rosa.
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o governo vai apertar as regras de publicidade contra as bets. uma nova norma vai proibir o uso de análise de especialistas e dicas de onde apostar. Desde a regulamentação das plataformas, 56 mil sites e quase 1.000 perfis de influenciadores foram derrubados.
De olho nos abusos de propagandas durante a Copa do Mundo, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, anunciou que a equipe econômica vai endurecer as regras para a publicidade das casas de apostas online. As regras serão publicadas em portarias que passam a valer na semana que vem. Uma delas vai determinar a inclusão de uma advertência junto à publicidade das bets, com informações sobre os riscos de dependência e de perda de dinheiro, além de reforçar que aposta não é investimento. A normativa dos Ministérios da Fazenda e da Justiça ainda vai proibir que as apostas sejam apresentadas como uma forma de ganhar dinheiro fácil e vedar os comentários de especialistas e influencers que induzam o jogo. A norma chega depois que a Secretaria Nacional do Consumidor abriu uma investigação contra a Cazé TV por supostamente ter veiculado publicidade enganosa ou abusiva durante as transmissões da Copa do Mundo. Os narradores do canal faziam recomendações de suas próprias apostas durante as partidas, com indicação das possibilidades de ganhos. Para o ministro Durigan, a proposta é banir qualquer tipo de senso de urgência, comentários e especialistas, além do histórico de ganhos que possam induzir as apostas. E afirmou que a tolerância será zero para publicidade que atinja crianças e adolescentes.
Nada de vender aposta como ganho de dinheiro fácil, ou como investimento, ou possível solução financeira para os apostadores e para as famílias. Além disso tudo, proibir histórico de premiação que leve a induzir o apostado.
O secretário nacional do consumidor, Ricardo Morishita Wada, destacou que as regras de publicidade das bets também se encaixam no Código de Defesa do Consumidor.
A gente, é importante essa portaria, ela torna claro o objeto de proteção que nós temos. Bets é um serviço perigoso, se enquadra dentro do regime do Código de Defesa do Consumidor também, e alertas e mecanismos para se coibir e evitar enganosidades, mas sobretudo abusividades, são necessárias.
O descumprimento das regras poderá resultar em multa de até 20% do faturamento, suspensão de autorização ou até cassação da licença de operação no Brasil. Desde a regulamentação, cerca de 56 mil sites e outras plataformas foram derrubadas. Além disso, o governo determinou a remoção de 1.000 perfis de influenciadores por promoverem operações ilegais. A Associação Nacional de Jogos e Loterias afirmou que apoia as novas regras. Em nota, afirmou ainda que as iniciativas anunciadas precisam ser acompanhadas de fiscalização e combate à publicidade promovida por plataformas ilegais, que operam sem autorização, não recolhem impostos e não adotam mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro. De Brasília, Samantha Klein.
O pré-candidato do PSD à presidência, Ronaldo Caiado, minimizou o fato de não ter o apoio do correligionário Eduardo Paes. O ex-prefeito do Rio de Janeiro deve apoiar a reeleição do presidente Lula.
O pré-candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, afirmou que respeita as circunstâncias de cada estado e admitiu que não deve ter o apoio de Eduardo Paes no palanque. O ex-prefeito é pré-candidato ao governo do Rio e deve compor com o Partido dos Trabalhadores do presidente Lula. As negociações se encaminham para que na disputa ao Senado haja uma dobradinha entre os deputados federais Pedro Paulo, do PSD, e Benedita da Silva, do PT. Questionado sobre Paes apoiar a reeleição de Lula, Ronaldo Caiado minimizou eventuais impactos.
Que nós teremos aqui uma campanha onde muito bem foi colocada pelo presidente do partido. Aqui você vai ter Eduardo, está certo, candidato a governador do estado do Rio de Janeiro, e também o Caiado, candidato a presidente pelo PSD. Há outro comitê que ele venha a ter, isso aí nós respeitamos as circunstâncias de cada estado.
Caiado esteve na capital fluminense nesta quinta-feira em um evento com empresários. O político subiu o tom e classificou como inaceitável o pedido feito aos Estados Unidos pelo senador e pré-candidato à presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, para o adiamento do tarifaço para depois das eleições no Brasil. O ex-governador de Goiás também criticou a atuação do governo Lula nesse caso.
Eu vejo essa provocação diante de uma infelicidade que o candidato teve em poder redigir um documento mandando para o governo americano dizendo que depois das eleições discutiria a tarifação. Ora, nós estamos num Brasil onde um candidato a presidente se preocupa em adiar simplesmente pelo processo eleitoral e o outro que está no governo simplesmente a provocar o Trump, dois candidatos que não enxergam o Brasil.
Buscando espaço como candidato de uma terceira via, Caiado classificou a disputa entre Lula e Flávio como uma briga de rejeitados.
O que nós estamos vendo, tá certo, é uma candidatura de rejeitados. Eu não gosto do Lula, eu voto no Flávio. Eu não gosto do Flávio, eu voto no Lula. Vem cá, isso é jogo de revanche ou é uma eleição para o país?
Em outro evento no Rio, com público formado por mulheres evangélicas, Caiado fez acenos a esse eleitorado e disse que elas exercem mais influência do que os homens nas decisões tomadas dentro de casa. Do Rio de Janeiro, Matheus Maciel.
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro aprovou o pedido de reforço das Forças Federais para atuar nas eleições de outubro no Estado. A solicitação será encaminhada ao TSE em Brasília, que vai analisar essa solicitação.
O Tribunal Superior Eleitoral vai analisar o pedido do governo do Rio de contar com tropas federais para reforçar a segurança das eleições de outubro no Estado. Nesta quinta-feira, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado aprovou por unanimidade a solicitação feita pelo governador em exercício, desembargador Ricardo Couto. A palavra final, no entanto, é do TSE. Ao defender o envio das tropas, o presidente do TRE, desembargador Cláudio de Mello, reforçou a necessidade de garantir o direito ao voto daqueles eleitores que vivem em áreas conflagradas.
Da situação peculiar do Estado do Rio de Janeiro, controle territorial armado e ameaça à soberania popular. O que confere singular gravidade à presente requisição é a peculiaríssima realidade de segurança pública fluminense. Não se trata, no Rio de Janeiro, de risco difuso ou pontual de tumulto, mas de fenômeno estrutural. O controle territorial armado exercido de modo ostensivo e continuado por organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas e por grupos milicianos sob extensas porções do território e da população. Parcela expressiva da população da região metropolitana vive sob domínio direto de grupos armados.
O desembargador Guilherme Calmon contextualizou um momento delicado que vive o Estado em meio a casos de corrupção no Legislativo.
Há mais de uma década que essa medida vem sendo adotada no âmbito da justiça eleitoral aqui no Rio de Janeiro, mas especialmente pelos últimos acontecimentos que nós temos observado. Tivemos casos na Assembleia Legislativa, tivemos casos em Câmara de Vereadores, enfim, então que demonstram que essa não é uma preocupação em abstrato, mas sim, de fato, uma atuação preventiva e que é mais do que necessária no momento em que o Estado do Rio de Janeiro vem passando.
Inicialmente, o governo do Estado informou à Justiça Eleitoral que as forças estaduais seriam suficientes para garantir a realização do pleito. Duas semanas depois, no entanto, recuou nessa avaliação. Agora, o governo avalia que a atuação das forças federais em cooperação com os órgãos estaduais é de extrema importância, especialmente para garantir a segurança dos eleitores, dos locais de votação e das urnas eletrônicas, desde o transporte até a guarda. O emprego de tropas federais para as eleições tem sido frequente no Rio nas últimas décadas em razão da influência de facções criminosas e milícias em diferentes regiões do estado. Do Rio de Janeiro, Júlia Viana.
Apresentado no ano passado, o plano de reestruturação em curso nos Correios foi parcialmente interrompido neste mês. A estatal suspendeu o fechamento de agências, a retirada de gratificações para funcionários, além da adoção de um sistema para mapear os recursos necessários para realizar as entregas. A decisão foi tomada diante da ameaça de servidores de entrarem em greve.
O plano de reestruturação dos Correios foi parcialmente suspenso neste mês. As medidas haviam sido anunciadas no ano passado como contrapartida ao aval do Tesouro Nacional para um empréstimo de 12 bilhões de reais, destinado a enfrentar a crise financeira da estatal. A decisão foi tomada após a ameaça de greve dos funcionários e suspende, até 31 de julho, o fechamento de agências, o fim da gratificação de R$ 500 paga a empregados que atuam no atendimento ao público e a implantação de um sistema para mapear os recursos necessários às operações de entrega. Também será criada uma mesa de negociação com representantes da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares, a Fentect, e do Governo Federal para discutir todos os pontos da reestruturação. A suspensão ocorre em meio ao esforço da empresa para reverter sucessivos resultados negativos. Os Correios encerraram 2025 com prejuízo de 8,5 bilhões de reais e a expectativa é de que o déficit seja ainda maior neste ano. A proposta de interromper temporariamente as medidas foi apresentada aos sindicatos como resposta ao movimento grevista. Contrários ao plano de reestruturação, os trabalhadores haviam anunciado o início de uma paralisação nesta terça-feira. Segundo a Fentect, diante da possibilidade de greve, representantes do governo federal procuraram a entidade para uma mediação conduzida pela Secretaria-Geral da Presidência, com participação de outros ministérios. De acordo com o secretário-geral da Fentect, Emerson Marinho, apesar do recuo da direção dos Correios e o avanço da negociação, o estado de greve permanece caso os termos do acordo não sejam cumpridos.
A federação atuou na garantia do serviço de Correios e a garantia da universalização e garantir também o direito dos trabalhadores que estavam sendo afetados diretamente, sem diálogo, por parte da direção da empresa a nós trabalhadores. E que a nossa federação continuará alerta, vigilante e caso tenha qualquer medida que ataque tanto o papel dos Correios junto à população quanto o direito dos trabalhadores, nós estamos prontos a qualquer momento para reativar o calendário e fazer uma grande greve nacional em defesa do papel dos Correios.
Caso o impasse não seja resolvido até o dia 31 de julho, o processo de negociação poderá ser prorrogado, a depender do desenrolar das conversas entre a federação e a empresa. De Brasília, Marina Dantas.
Os Correios informaram que durante o período de suspensão do plano de reestruturação, as representações sindicais poderão apresentar questionamentos, casos específicos e eventuais situações que demandem avaliação. A estatal disse ainda que todas as contribuições serão analisadas tecnicamente. A empresa também reiterou que permanece comprometida com o fortalecimento da sustentabilidade econômico-financeira. Vamos em frente aqui com os nossos repórteres. Agora o Diogo Bugalho. A defesa e a acusação anunciaram que vão recorrer da sentença do homem condenado a mais de 22 anos de prisão pelo assassinato do ator Jeff Machado, crime que aconteceu em 2023. Jeander Vinícius da Silva Braga admitiu apenas participação na ocultação do cadáver.
A família do ator Jeff Machado vai recorrer da sentença e pedir o aumento da pena do pedreiro Jeander Vinícius da Silva Braga, condenado a 22 anos e 9 meses de prisão por participação no assassinato do artista em 2023. Nessa quarta-feira, o Tribunal do Júri considerou Jeander culpado pelo homicídio, pela ocultação do cadáver e também pelos maus tratos aos 8 cães de estimação de Jeff, que ficaram abandonados após o crime. 2 deles morreram atropelados. O pedreiro admite a participação apenas na ocultação do cadáver. Para o advogado da família Jairo Magalhães, Jeander teve atuação direta no assassinato e não pode ser tratado como um mero coadjuvante.
O Jeander manteve a mesma linha de defesa, falando que ele somente ocultou o cadáver. Isso não restou comprovado com todas as provas apresentadas pela acusação. Nós recebemos a sentença, confiamos no julgamento, né, dos jurados, mas entendemos que podemos recorrer dessa sentença, como pedimos para a juíza e apresentamos já a nossa intenção de recorrer.
A defesa de Jeander, por outro lado, afirma que não há provas de que ele tenha participado do homicídio nem dos maus tratos aos animais. O advogado Fábio Manuel informou que vai recorrer para pedir a absolvição do cliente nesses 2 crimes.
Não ficou demonstrado que o Jeander tivesse participado efetivamente do crime de homicídio. Ele confessou, desde o início, que ele ocultou o cadáver do Jeff Machado, mas ele não participou do crime de homicídio. Então a defesa respeita, mas ela vai recorrer tentando a absolvição dele no crime de homicídio e de maus-tratos aos animais e, de forma alternativa, tentando uma redução da pena, né?
O outro acusado, Bruno de Souza Rodrigues, apontado pelo Ministério Público como mentor do assassinato e denunciado por 8 crimes, será julgado em dezembro. De acordo com a denúncia, Bruno se apresentava como produtor de TV e prometeu a Jeff Machado uma vaga em uma novela. O ator chegou a pagar mais de R$23 mil pelo falso agenciamento. Segundo a investigação, para esconder a fraude, Bruno decidiu matar Jeff. Ele e Geander teriam asfixiado o ator e enterrado o corpo dentro de um baú concretado a cerca de 2 metros de profundidade. Nos dias seguintes ao crime, Bruno ainda teria se passado por Jeff para tentar despistar familiares e amigos. Do Rio de Janeiro, Diogo Bugalho.
A operação deflagrada nesta quinta-feira pelo Ministério Público do Rio de Janeiro mirou um suposto esquema de desvio de recursos públicos no Instituto Rio Metrópole. A autarquia é vinculada à Secretaria de Estado de Governo do Rio de Janeiro, cuja atual diretoria foi nomeada na gestão Cláudio Castro. Segundo a denúncia do MP, contratos milionários com 2 companhias abasteciam um esquema que incluía repasses a uma empresa de fachada, saques em dinheiro vivo e transporte de alta quantia em dinheiro com escolta armada.
6 pessoas foram presas nesta quinta-feira durante uma operação do Ministério Público do Rio contra um esquema de corrupção no Instituto Rio Metrópole. O órgão do governo do estado é responsável por elaborar o plano de desenvolvimento urbano da região metropolitana. Entre os detidos estão o presidente do Instituto, Davi Perini Vermelho, o delegado de Polícia Civil, Franques Dias Nepomuceno, o procurador do estado, Marcelo Lopes da Silva e Maurício Silva Knoploch dos Santos, pai do deputado estadual Alexandre Knoploch, do PL. O MP afirma que os acusados movimentaram R$86 milhões em contratos firmados pelo Instituto Rio Metrópole entre julho de 2022 e maio deste ano. Os valores eram pagos a 2 empresas e depois transferidos para a ONG Instituto Bio, uma empresa de fachada de onde o dinheiro era sacado em espécie. A escolta era feita pela empresa privada Rio Forte, administrada pelo delegado Nepomuceno. A promotora Roberta Jório explicou que as investigações começaram após um saque de R$500 mil em espécie.
O Instituto Rio Metrópole, que deveria ser utilizado para fins de gestão, melhoria e aprimoramento da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, na verdade vinha sendo utilizado para fins de enriquecimento ilícito dessa organização criminosa. Mais de R$86 milhões em contratações fraudulentas realizadas entre o Instituto Rio Metrópole e 2 empresas privadas. Posteriormente, se constatou que parte desse dinheiro, quase R$4 milhões, foram efetivamente lavados com a utilização de uma ONG através de contratos fictícios com essas mesmas empresas que haviam celebrado os contratos anteriores com o Instituto Rio Metrópole.
O Procurador-Geral de Justiça, Antônio José Campos Moreira, definiu que o Estado do Rio se tornou um antro de corrupção.
Algo que está se tornando muito claro, e isso talvez explique aí a situação de dificuldade financeira pela qual o nosso Estado passa há décadas. Inúmeras estruturas do Estado foram cooptadas por delinquentes, por marginais, transformando essas estruturas do Estado em antros de corrupção.
O Ministério Público denunciou 11 pessoas por organização criminosa, corrupção passiva, fraude em licitação e lavagem de dinheiro. A Justiça determinou o afastamento dos acusados de cargos públicos. A Polícia Civil abriu um processo disciplinar contra o delegado Franques Nepomuceno. A CBN não conseguiu contato com a defesa dos citados. Nas redes sociais, o deputado Alexandre Knoploch se disse surpreso com a operação e afirmou que a permanência do pai na autarquia não se trata de uma indicação política dele. Do Rio de Janeiro, Ana Luísa Barreto.
CBN Noite Total. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final. De segunda a sexta, na CBN.
Até o fim do mês de julho, a rodoviária do Plano Piloto recebe a Mostra Chão Ancestral, exposição que exalta a beleza e diversidade das mulheres negras. A exposição, localizada na plataforma AB, ao lado da escada rolante, reúne imagens apresentando narrativas visuais que atravessam a ancestralidade, identidade, resistência e conquistas. A mostra também celebra os 280 anos do Quilombo Mesquita e a resistência das mulheres quilombolas brasileiras na luta por território, memória e direitos. Com fotografias de Wallison Braga, Luiz Alves e Webert da Cruz, em uma parceria com a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a exposição reforça a história do povo negro e projeta futuros ancorados na ancestralidade. A ideia é transformar um dos espaços de maior circulação da capital federal em um território de memória, arte e encontro. Ana Carolina Tomé e a Cultura na CBN.
O trânsito no túnel Rei Pelé ficará totalmente interditado neste domingo, das 9 horas da manhã ao meio-dia. Será feito um simulado integrado de atendimento a emergências com produto perigoso. A atividade tem caráter preventivo e pode afetar o fluxo de carros que circulam entre Taguatinga, Ceilândia, Samambaia e Águas Claras. Segundo o GDF, podem ocorrer intervenções temporárias nos acessos pela Avenida Comercial, Sandu, Pistão Norte, Pistão Sul, Avenida Elmo Cerejo e na EPTG. Durante os trabalhos, as vias auxiliares permanecerão liberadas. Agentes de trânsito vão orientar os motoristas. Haverá sinalização no local. O exercício prático simula uma ocorrência com produto perigoso no interior do túnel, com mobilização de equipes de socorro, gestão de tráfego e operação dos sistemas de segurança. Serão avaliados o acionamento das equipes, a comunicação entre os centros de comando, o tempo de resposta, o atendimento pré-hospitalar e o gerenciamento de tráfego até o restabelecimento das condições normais da via. Igor Cardim, CBN Serviço.
CBN Noite Total.
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a decisão sobre tirar o subsídio da gasolina ficou para a semana que vem. Ele acrescentou que analisa o caso com cautela, mas gostaria de adotar a medida.
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, decidiu adiar desta para a próxima semana o corte do subsídio da gasolina, que reduz 44 centavos por litro do combustível. O recuo acontece após os Estados Unidos lançarem novos ataques contra o Irã e o preço do barril do petróleo tipo Brent voltar a subir, batendo a marca de 80 dólares nesta quarta. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o ministro afirmou que o cenário exige cautela para a retirada da subvenção, seja parcial ou total, a depender do mercado. Na semana passada, o governo já havia retirado parte da subvenção do diesel. Em rede social, o presidente da Câmara, Hugo Mota, também confirmou que o governo federal mantém um compromisso de cortar o subsídio quando os preços estabilizarem. Mota também anunciou que o Conselho Nacional de Política Energética vai se reunir na próxima terça-feira, dia 14, para analisar o aumento da mistura obrigatória de etanol na gasolina de 30 para 32%. A data foi acordada após contato do parlamentar com os ministros Bruno Moretti, do Planejamento, e Alexandre Silveira, de Minas e Energia. Durigan confirmou que a medida será aprovada pelo Conselho. A reunião estava marcada para a quarta desta semana, mas acabou sendo adiada por causa da tensão internacional. Já o aumento da mistura de biodiesel no diesel para 16% ainda depende de laudos do Ministério de Minas e Energia para garantir que não haverá danos aos motores.
E aí nós temos que adotar com cautela a retirada de subsídio. Então a gente tirou do diesel, essa semana eu ia anunciar a retirada da gasolina, vou analisar a retirada na próxima semana, porque o preço da gasolina já está com um impacto diferente do que eu estava prevendo.
Dario Durigan também falou que a medida provisória para a renegociação das dívidas dos produtores rurais sai entre o fim desta semana e o começo da próxima. O objetivo é chegar a um meio termo entre o que o Congresso quer e o limite do orçamento federal. A renegociação vai custar de 2 a 3 bilhões de reais por ano aos cofres públicos. O prazo de pagamento será de 10 anos aos agricultores que tiveram mais de uma safra afetada por mudanças climáticas, como secas e inundações. E o limite será de 8 milhões por CPF. O outro grupo beneficiado será os que tiveram perdas comprovadas de mais de 30% por causa da oscilação de preços no mercado. Para eles, o limite será de 4 milhões de reais por CPF. De Brasília, Rani Veloso.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 9 de julho de 2026, o presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que o Conselho Nacional de Política Energética vai se reunir na próxima semana para discutir o aumento de 30 para 32% de etanol na gasolina. Ele disse que a decisão foi tomada com os ministros Bruno Moretti, do Planejamento, e Alexandre Silveira, de Minas e Energia. Mota também afirmou que o governo mantém um compromisso de retirar o subsídio à gasolina, mas disse ser necessário aguardar mais tempo pela estabilização do preço do combustível, que tem sido pressionado pela guerra no Irã. O Ministério Público do Distrito Federal ajuizou uma ação civil pública contra a influenciadora Virgínia Fonseca e a plataforma de apostas Blaze, por retenção de depósitos e publicidade enganosa. O MP pede uma compensação de 120 milhões de reais e cita uma postagem em que a influenciadora incentiva os seguidores a apostarem na vitória de Cabo Verde contra a Argentina pela Copa do Mundo. A defesa de Virgínia Fonseca diz que refuta as alegações de conluio, atuação predatória ou intenção de causar prejuízo aos consumidores. Horário de Brasília, 11h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
A polícia do Paraná prendeu o pai que foi flagrado, imagem horrível, chutando o rosto da própria filha de 3 anos na cidade de Francisco Beltrão, no sudoeste do estado.
Uma menina de 3 anos foi agredida pelo próprio pai em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. O caso aconteceu no último domingo e foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o homem caminhando com os 2 filhos, quando em determinado momento ele chuta a menina que cai no chão. Logo depois, uma pessoa que presencia a cena tenta intervir, mas é confrontada pelo pai das crianças. Em seguida, a menina se levanta e os 3 deixam o local. A agressão chegou ao conhecimento da mãe após as imagens começarem a circular nas redes sociais. Ela procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência na última terça-feira. No mesmo dia, equipes da Polícia Militar realizaram buscas pelo suspeito, mas ele não foi localizado. Na quarta-feira, o homem compareceu à Polícia Civil para prestar depoimento. Segundo o delegado Anderson Andrei, responsável pelo caso, foi instaurado um inquérito policial e o pai poderá responder pelo crime de lesão corporal.
A preocupação da Polícia Civil foi em garantir aí uma proteção a essas crianças, então foi, a mãe foi ouvida, foi ouvido outras testemunhas e encaminhado um pedido de medida protetiva de urgência para essas crianças e para a mãe. Vai para análise do Ministério Público e Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário ali que vai estabelecer, o Poder Judiciário da comarca, as medidas cabíveis aí, se definidas. E também a criança foi submetida aí ao exame de lesão corporal, isso ainda na data de ontem. Tem ali no mínimo um crime de lesão corporal, uma situação de violência familiar, com uma pena de 2 a 5 anos.
Em depoimento, o investigado afirmou que agrediu a filha porque a criança estaria chorando e ainda disse estar arrependido. O Conselho Tutelar também foi acionado e acompanha o caso. Procurado pela reportagem, o órgão informou que recebeu orientação para não divulgar informações sobre a ocorrência, para não prejudicar o andamento das investigações. De Cascavel, Marcelo Moraes.
CBN Noite Total. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast.
O Cine Brasília renova a programação nessa semana com 3 estreias a partir desta sexta-feira, dia 10. O principal destaque é Uma Infância Alemã, o novo filme do diretor Feife Akin, exibido na seleção do Festival de Cannes de 2025. O longa acompanha um menino de 12 anos nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial no norte da Alemanha. Também entram em cartaz o drama chinês O Sol Nasce para Todos e o romance libanês Um Triste e Belo Mundo. A programação da semana ainda inclui sessões especiais, como a sessão atípica com Toy Story 5, adaptada para pessoas autistas e neurodivergentes, a sessão acessível com exibição gratuita do documentário Mambembe e recursos de acessibilidade, além da mostra Maria Maia, que homenageia a diretora com filmes sobre Brasília e Juscelino Kubitschek. Os ingressos para as sessões regulares custam R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia, com valores reduzidos às terças-feiras. Juliana Souza e a Cultura na CBN.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast. CBN.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
CBN Noite Total.
Vamos falar sobre o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade em homens e em mulheres. Vamos entender as diferenças. Estamos com a doutora Fabrícia Signorelli. Ela é psiquiatra do ambulatório de TDAH da Unifesp. Doutora Fabrícia, bem-vinda. Boa noite.
Olá, boa noite.
Existe diferença, então, do TDAH entre homens e mulheres, doutora?
Na verdade, desde a infância, né, existem relatos da literatura, a gente vê muito na prática clínica que a apresentação clínica pode, sim, ser diferente. Né? Não é que não existam meninas hiperativas, né? Então, aquele estigma que as meninas são só desatentas e os meninos hiperativos não é real. Mas muitas vezes a hiperatividade nas meninas, né, o TDAH como um todo, ele vem mais acompanhado do que a gente chama de sintomas internalizantes. A menina um pouco mais retraída, às vezes um pouco mais ansiosa, até um humor mais deprimido, enquanto nos meninos é comum que chama de sintomas externalizantes que podem acompanhar o TDAH. Mais agressividade, mais comportamento disruptivo, ficar nervoso, explodir. Então, não passa despercebido. Pode ser primeiro identificado
Nos meninos,
isso pensando na infância, pela maneira que se apresenta.
Agora, essa diferença de manifestação, né? Nos meninos é mais frequente a hiperatividade e nas meninas mais frequente a falta de atenção. Tem uma explicação neurológica para isso ou também existem fatores culturais, sei lá, que podem explicar essa diferença?
Não é que seja mais comum as meninas serem desatentas. A gente tem meninos desatentos e meninas desatentas. Mas os componentes que acompanham o TDAH nos meninos são mais externalizantes, né?
Porque que a hiperatividade é mais frequente nos meninos, é isso?
Nas meninas também, mas quando as meninas são mais hiperativas, elas não têm tanta agressividade junto, aquela questão opositora, de explodir, coisas nesse sentido. E às vezes é mais isso que chama a atenção dos professores em sala de aula, nos conflitos com os pares. Então, desatento pode ser tanto menino quanto menina.
E também...
Mas as meninas...
Entendi. Então, na verdade, a diferença é a agressividade.
Não necessariamente, não é regra, né? Mas
sim,
o que faz com que
frequente.
Mais meninos cheguem são essas questões mais específicas, né? Por isso que em amostras clínicas, né, existe uma proporção de 4 meninos diagnosticados quando comparado com uma menina. E isso vai mudando ao longo da vida, porque daí na adolescência a desatenção, a dificuldade de execução de tarefas, né, a desregulação emocional passa a ficar meio parecido. Então, aí a prevalência, a amostra clínica passa 2 meninos para 1 menina. E aí, na vida adulta, tem estudos que se igualam. É, um homem para 1 mulher recebe o diagnóstico na vida adulta.
É, porque fica muito mais fácil diagnosticar quando já vem acompanhado da agressividade, né? Porque aí fica mais explícito.
É, na infância.
Na infância.
Sim.
Agora, e essa agressividade vem mais acompanhada nos meninos do que nas meninas com quadro de TDAH. Essa agressividade está relacionada ao TDAH ou aí... Ou não?
Não. Na verdade, a agressividade não é um sintoma do TDAH, tá? Na verdade, o que existe no TDAH é uma falha do controle inibitório, né? Então, quando a gente fala agressividade, na verdade, o que a gente usa mais é que meninos têm mais comportamentos externalizantes. E entre eles, a explosão de raiva, hostilidade, desafiar, e entre eles, às vezes, a agressividade físico-verbal. Mas é uma agressividade, às vezes, reativa. A criança, lá é mais intolerante frente a uma situação, ela explode mais e pode acabar, né, ficando um pouco mais agressiva. Mas a agressividade não é um sintoma do TDAH.
Tá, o TDAH
muitas vezes pode aparecer.
Falha o controle inibitório. Então, se tem um impulso, o TDAH faz com que esse impulso seja manifestado, né?
Exatamente. Em várias formas, a impulsividade vem desde a infância, né? Interromper, às vezes até na criança pequena, a criança que interrompe, que não espera a vez de falar, né, que o outro amiguinho está falando, ela quer cortar fila, ela tá, o pai e a mãe conversando, ela interrompe a conversa do adulto, ela interrompe a fala do professor. Então, essa impulsividade que também na vida adulta, né, a gente escuta esse relato, é o adulto que na reunião ele tem dificuldade de esperar a vez dele falar, numa situação social só ele fala. Né, então, a impulsividade em todas as faixas etárias, ela traz prejuízos, tanto do ponto de vista, né, na criança, pedagógico, na escola, social e na vida adulta, até em atividades laborativas, né?
Sim, e é isso tanto com meninas quanto com meninos, né? A questão é quando... Eu só queria entender a agressividade como um componente mais masculino. É, como essa impulsividade, ela pode se manifestar de uma forma agressiva, é isso?
Pode acontecer em meninas também, mas menos,
menos,
né?
Mais em meninos.
É que não, exatamente, né? Quando não existam meninas com TDAH grave, que às vezes... são agressivas, né? Mas deixar bem claro que a agressividade ela não é um sintoma do TDAH.
Não,
ela
é um
pode
sintoma.
Acontecer, mas ela não é um sintoma.
Aí já é mais uma característica da pessoa. Como ela não tem esse freio...
Da apresentação clínica do TDAH naquela criança, ou muitas vezes até naquele adolescente, naquele adulto, né?
Uhum.
Então, pode acontecer.
Então, por todos esses fatores, nas mulheres é mais difícil, mais desafiador o diagnóstico do TDAH. Né? Não é
sim,
tão manifesto assim.
Na infância, sim, né? Tem, às vezes, a questão mais internalizante, então a menina ansiosa, ela percebe as dificuldades. Outro ponto que é importante também, no gênero feminino em todas as idades, existem mais capacidades de desenvolvimento de estratégias adaptativas. É, assim como acontece no gênero feminino no autismo, né? De se adaptar mais às dificuldades do transtorno. Então, meninas são mais capazes de desenvolver essas estratégias adaptativas. Né, de controlar melhor às vezes, a impulsividade, mas o que gera um nível de ansiedade, às vezes até um retraimento social. É por isso que quando a gente olha para a literatura científica, a gente fala que meninas podem ter mais componentes ou comportamentos que a gente usa o termo técnico de internalizantes, e nos meninos esses sintomas externalizantes, que daí não passam despercebidos, mas ao longo da vida vai mudando. E um ponto que é importante quando a gente pensa em meninas, né, até porque muitas delas não receberam o diagnóstico na infância, é quando vem a puberdade. É porque daí elas começam a ser impactadas pela questão hormonal. E isso sim passa a trazer uma mudança expressiva na apresentação clínica do TDAH no gênero feminino.
Ah, é? Sim. Os hormônios, quando então começa a menstruar, muda o que para as meninas com TDAH?
Na verdade, de modo geral, né, quando a gente olha para a trajetória, né, a partir do momento que a mulher, né, que a menina menstrua, né, e tem uma regularização de ciclo independente do TDAH, né, todo mês a oscilação hormonal, no fim do ciclo, né, a queda do estrogênio e da progesterona, que é a fase que a gente chama de TPM, traz mudanças, né, da estabilidade emocional, da disfunção executiva, do funcionamento cognitivo, né? Então, por isso que, de modo geral, às vezes a gente tem a história, né? A TPM, ela realmente muda o humor, traz irritabilidade, muitas vezes uma fadiga maior, um cansaço em todas as faixas etárias, né? E aí, o que acontece no TDAH? Todas as disfunções que já fazem parte do transtorno, né? Mais desorganização, mais esquecimento, mais fadiga mental, mais desregulação emocional, fica mais evidenciado. Então fica mais difícil essas estratégias adaptativas. E aí muitas vezes a adolescente, ela vai procurar ajuda, ou adulta jovem, por conta desses períodos. Então muitas vezes não tem essa história retrospectiva da infância, e até chegar no diagnóstico de TDAH, elas recebem outros diagnósticos, de transtorno bipolar, na vida adulta de transtorno de personalidade borderline, justamente por conta desse período de instabilidade maior. E o hormônio, que a questão hormonal passa a ter um peso.
As oscilações hormonais.
Importante.
E aí ficam potencializadas no quadro de TDAH, né? Essas oscilações. Agora, é interessante você falar que as meninas, né, as mulheres, elas, tanto no TDAH quanto no autismo, elas conseguem criar estratégias de adaptação, né? Elas conseguem contornar. Vamos dizer assim, talvez o termo não seja disfarçar, mas enfim, elas conseguem lidar com isso, lidar com o dia a dia, né? De uma forma mais estratégica do que os meninos, né? Do que os homens. Aí fiquei pensando aqui, por que seria, né? Será que porque também a sociedade é mais permissiva com os meninos? Então eles serem mais, terem menos freios, assim, nos seus impulsos e tal, não é tão reprimido? Talvez por isso eles não precisem dessas estratégias? Ou não, tem uma explicação mais biológica mesmo para isso?
Tem explicação biológica, né? E também tem um pouco essa explicação do que se espera, né? Do papel da menina na sociedade. Então, às vezes, ela se força mais, né? A aprender a lidar com esses sintomas, né? Com estratégias adaptativas, né? Tanto no autismo quanto no TDAH. Quando a gente olha para o autismo, é um pouco diferente. Porque quando a gente olha para o desenvolvimento cerebral no gênero feminino... De fato, né, a comunicação, a interação, até o desenvolvimento da linguagem tende a ser melhor e mais rápido no gênero feminino, né? Não é comum que a gente fale, né? A menina, pais que falam, minha filha, a menina falou antes que o menino, né? Ela interagia melhor, ela era mais sociável. Então, tem algumas habilidades que, de modo geral, o cérebro no gênero feminino funciona diferente, né? Então, por isso que, às vezes, o autismo... ele é um pouquinho minimizado em outras formas da apresentação clínica. Agora, estratégias adaptativas, os dois, né, os dois gêneros desenvolvem, mas no gênero feminino isso acontece com mais facilidade, né? Que é diferente quando você usou a expressão de disfarçar, né? Porque disfarçar é uma coisa que acontece no autismo, né? Que é a tal da camuflagem social. Né? Porque o aprender a desenvolver estratégias adaptativas, vou dar um exemplo, eu percebo que o meu TDAH me traz dificuldade de organizar tarefas, né? Então, que estratégia adaptativa eu vou aprender com isso? Eu vou anotar, né? Eu percebo que eu gerencio muito mal o meu tempo, então eu vou colocar o quê? Algo que me dê um cronômetro, né? Para eu entender a hora de parar. Então, vai se adaptando, né? Eu percebo que determinado lugar tem muito barulho. Ah, eu vou sentar longe da janela. A menina vai percebendo e vai se adaptando, né? Assim como no autismo também, vai aprendendo, né? Com situações... e vai aprendendo a lidar. Bom, eu percebo que tal situação social ou tal situação sensorial me desregula. Eu saio dela, me regulo e retorno. Isso é estratégia adaptativa.
Entendi.
A camuflagem que acontece no autismo é algo mais... são atitudes, são comportamentos que a mulher apresenta de uma forma racional. Eu vou disfarçar.
Tá.
Não é algo que ela se adaptou. Então, tá todo mundo rindo nesse contexto social... eu vou rir, é meio que ela vai imitando, né, ou Eu entendi que quando eu chego numa situação social, todo mundo cumprimentou, eu cumprimento. Para que a camuflagem, ela vem muito no intuito de que disfarçar é uma forma que acontece dela minimizar a percepção dos outros com relação às dificuldades sociais. Mas isso é muito desgastante, porque a mulher com autismo numa situação social, ela está o tempo todo se policiando e tentando disfarçar para que as pessoas não percebam as dificuldades delas. Então, os estudos mostram que traz um desgaste mental muito grande.
Sim.
Muito grande.
Muito provavelmente, aí volto eu para as questões culturais, muito provavelmente porque ela sabe que será muito mais julgada do que o menino, do que o homem, que talvez não esteja muito preocupado com isso.
Sim, uma das grandes questões, né, do autismo, quando a gente pensa no adulto e até do TDAH, né, é o papel ainda que se espera, né, da mulher na sociedade, né, e isso é muito difícil do TDAH na vida adulta. Então, muitas mulheres, elas vão chegar no diagnóstico na vida adulta, porque quando elas estão ali, né, no momento, com as suas atividades laborativas, e vem a maternidade, é um aumento de demanda muito grande, né, e por mais que hoje a gente veja uma sociedade que muda, que os pais participem, muitas funções ainda da gerenciamento das tarefas de casa, do cuidado com os filhos, ainda fica atribuído à mulher, né?
Sim.
E aí ela vai se desorganizando, ela fica nervosa, ela se desregula, somado a isso tem um impacto hormonal, né? E aí existe um julgamento, né? Dos outros e até dela, né? Porque ela se culpa de não estar dando conta de gerenciar tudo, né? Por que que eu fico tão nervosa? Porque eu me desregulo, né? Sim. Frente, de repente, a sentar com meu filho para fazer lição. Por quê? Realmente, o dia dela desgastou muito, né? Lidar com o TDAH sem diagnóstico e todas as funções, executar seu trabalho, chegar em casa, executar todas as tarefas, o desgaste mental disso é muito grande. Aí essa mulher se desregula, ela começa a se cobrar de não estar dando conta das demandas,
sem,
né?
Sem diagnóstico é complicado, né? Porque aí você começa a se comparar com os outros são mais funcionais que você, né?
É muito sofrido, né? É uma questão que a gente fala desde a infância, né? Até a criança com TDAH, seja ela impulsiva, hiperativa ou desatenta, mesmo ainda na fase que a gente chama de fundamental 1, a criança já começa a perceber por que que eu estudo mais que meu irmão ou que meus amigos, eu não consigo tirar nota igual. Ou a criança mais impulsiva e hiperativa, que começa às vezes a levar bronca do professor, ou o pai e a mãe toda hora estão chamando atenção, ai, você fez errado de novo você não se controla. A criança começa a falar, eu não consigo me controlar. Então isso impacta na autoestima, né, na sensação de se sentir insegura, impotente, começa desde a infância. Imagina quando a percepção, né, vai aumentando. Então o adulto se cobra, por natureza, de dar conta, né? Imagina um adulto sem diagnóstico lidando com todos os impactos negativos, né? Perder o emprego por conta das falhas do TDAH, gerenciar mal a vida financeira, muitas vezes o casamento sofreu problemas por conta das disfunções do transtorno. Então o impacto é muito ruim, a falta do diagnóstico traz muitos prejuízos, todos os estudos falam, em todas as esferas da vida do indivíduo.
Sim, nossa, é importante. E aí o diagnóstico, para quem mais ou menos está se identificando com tudo isso, é qual é o profissional? O neurologista?
Então, né, o que é importante, a gente fala, né, de modo geral, tem que ser ou psiquiatra ou neurologista. Mas o neurologista que trabalha com TDAH, ele tem que ter um amplo conhecimento dos transtornos psiquiátricos.
Ah, tá certo. Porque pode se confundir, né?
Tanto se confundir como estar associado, né? A gente fala que é quase regra, e não exceção, o TDAH vir acompanhado de alguma comorbidade psiquiátrica ao longo da vida, desde a infância, né, com outros transtornos do desenvolvimento, o TDAH junto com o autismo, o TDAH junto com o TIC, o TDAH junto com dislexia, ou mesmo na infância, né? Como eu mencionei dos meninos, o TDAH associado com o transtorno opositor desafiador, transtornos de ansiedade, depressão na vida adulta, né? O impacto do TDAH não diagnosticado, muitas vezes o adulto chega para avaliação já com transtorno de ansiedade, com transtorno depressivo associado. Então, o psiquiatra, ele tem na formação dele o conhecimento desses transtornos. O neurologista, ele está apto a avaliar desde que ele tenha conhecimento sobre os transtornos psiquiátricos, que na grande maioria das vezes vai estar associado ao TDAH.
Claro, o psiquiatra vai ter essa percepção, já que existem outros transtornos associados, e também para não confundir. Mas o tratamento do TDAH é por via medicamentosa?
Sim, a verdade é que a gente fala do TDAH, ele é um tratamento multidisciplinar, tá? Desde a infância até a vida adulta, né? Na infância, e sempre um ponto muito importante, Aninha, que o tratamento ele é individualizado. Tem crianças que a medicação vai ser importante e muitas vão precisar de terapia comportamental, que é a intervenção de psicoterapia que tem nível de evidência. Muitas crianças, por questão de estarem com desempenho escolar muito desfavorável, vão precisar também do acompanhamento psicopedagógico. Muitos vão trabalhar questões de motricidade, né, por conta, às vezes, da letra, da disgrafia. E na vida adulta também, o tratamento medicamentoso associado à terapia comportamental. Né? A terapia entra em que aspecto? Né? No sentido de ajudar a desenvolvimento de estratégias para essas disfunções executivas, para ajudar na regulação emocional e também para ajudar nesse impacto socioemocional de autoestima, de insegurança, que ao longo da vida foi se instalando. Com relação à medicação, ela é de extrema importância. Né? E também é individualizado, porque muitos pacientes vão se beneficiar, às vezes, com o tratamento de estimulante, né? Que é a trimetilfenidato, dexanfetamina, ou não estimulante, que é a tamoxetina. Então, até para intervenção medicamentosa, a gente tem que ter um conhecimento para o perfil de apresentação clínica do paciente para eleger qual é o melhor tratamento farmacológico.
Tem que testar, né, doutor? E aí, nesse processo, eu conheço gente que desiste, fala, não me dei bem com remédio, né? Ou às vezes a dose.
Isso é muito comum na psiquiatria, né? Isso é muito comum. Então, por isso que a gente fala sempre da individualização do tratamento. Então, não existe o tratamento que é o melhor. Existe o tratamento que é ideal para apresentação clínica. Tem mais dificuldade de sono, tem mais ansiedade associado, tem mais irritabilidade, tem muita desatenção, né? E sintomas associados que vai te nortear, né? Ou até outros transtornos clínicos, né? Que vão fazer com que você escolha determinado estimulante ou não estimulante, ou muitas vezes o que a gente chama de terapia combinada. E aí realmente é o especialista, é quem trabalha no dia a dia com o TDAH, que sabe personalizar o tratamento, né? Entender qual é a melhor medicação para aquele paciente.
É, e o ideal é que o diagnóstico seja feito na infância, né? Hoje se fala muito sobre TDAH, sobre autismo, mas até muito recentemente não se falava. Então tem muito adulto, né? Não diagnosticado. Né?
Sem dúvida.
É o desafio, sofrendo aí, né? Criando estratégias para lidar e também as consequências, né, de autoestima afetada, justamente porque não sabe que tem um transtorno, né, que tem um TDAH.
Exatamente.
E na comparação com as outras pessoas, tá sempre devendo ali. Deve ser realmente muito, muito angustiante. Fica aí o alerta para o pessoal ficar atento, procurar um psiquiatra para, de repente, fechar um diagnóstico. Tem um minutinho aqui. O diagnóstico... É clínico, assim? Por meio... Tem um teste, algo mais objetivo, ou é pela experiência mesmo, pelos relatos?
Não, é super importante essa pergunta, né? O diagnóstico de TDAH é um diagnóstico clínico. É história clínica. O relato de vida e todas as disfunções, né? E aí entra muito a experiência também, porque não é só perguntar os 9 sintomas de desatenção ou os 9 de hiperatividade. Tem várias disfunções que os estudos mostram associadas. Não existe ressonância, eletroencefalograma ou outra avaliação, que às vezes a gente vê, né? Muito menos a rede social arraste para cima ou para baixo, né?
É, cuidado.
É um diagnóstico,
né?
Que exige muito cuidado, mas é um diagnóstico clínico, sim.
Muito bom, doutora, muito obrigada, viu? Boa noite para você.
Boa noite, obrigada.
Valeu, doutora Fabrícia Signorelli, psiquiatra do Ambulatório de TDAH da Unifesp, conversando conosco. Vamos fechar, Paulo Galvão. Já pegou o ritmo de jogo, Paulo Galvão, depois das férias?
Já, Tânia Moraes.
Já?
Boa noite pra você.
Boa noite.
Rapidinho, né?
Você tá melhor que eu. Eu voltei um dia antes de você e hoje que eu comecei a pegar o ritmo.
Não, é verdade, né? A gente acha que, por enquanto, ainda tá meio no...
Não é? Eu comecei a chegar um pouco mais cedo, né, Canino, do que eu costumo chegar pra mim. Porque a gente vai fazendo e é muito interessante a coisa do rádio, né? Acho que qualquer trabalho, na verdade, né? Você pega o jeito e vai fazendo. Aí depois que você fica de férias, ainda bem Paulo Galvão, que ainda mais Paulo Galvão, que ficou 35 dias de férias.
A questão é lembrar as senhas, né? Quantas senhas a gente tem que usar aqui? Dessa vez eu não tinha anotado as senhas, mas felizmente eu consegui lembrar.
Ah, tá bem de memória.
Porque as senhas
eu
vão
anoto.
Mudando, né? Elas vão mudando. A gente tem que ficar mudando a senha.
E aí tem que lembrar de atualizar e anotar. Não é fácil, não.
Não é fácil.
Muito bom. Assistiu o jogo, Galvão?
Ah, da França assisti, viu?
E
assisti.
Aí? O que, que você achou? Eu não assisti, só...
Então, eu achei que Marrocos não jogou o que tinha jogado nas outras partidas, jogou bem menos, né? Porque ficou meio mais recuado do que a gente imaginava. E a França também, no primeiro tempo, parecia o Brasil, né? Ficou lá esperando alguma coisa acontecer.
Não fazia gol, né?
Perdeu o pênalti.